Caso você tenha perdido a apresentação dos resultados do estudo Flash Black, descobertas da última Black Friday para a próxima temporada, não se preocupe. Desenvolvemos 4 novos episódios aqui no podcast para nos aprofundarmos em seus temas e descobertas do evento, com participação especial de convidados e parceiros do Google Cloud. Esse é o Google Cloudcast, edição Varejo.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast. Esse é o episódio número 4, ele é um spin-off do nosso Google Cloudcast. Com certeza vai ser um episódio extremamente recheado de informações boas. Eu, logo de praxe, me apresento, sou Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud. E não estou sozinho neste podcast, tenho meu colega, meu parceiro, Marcelinho Gomes, mas antes de ele se apresentar, vou reforçar uma coisa a todos vocês. Por favor, se quiserem interagir conosco, nos enviem mensagens com dúvidas, com questionamentos, com novas pautas, novos temas que a gente pode incluir no nosso Google Cloudcast. Envie para o e-mail googlecloudcast@google.com. Temos um canal aí aberto para vocês para receber qualquer coisa, inclusive críticas, podem nos criticar, não tem problema nenhum. Mas o importante é receber as informações de vocês. googlecloudcast@google.com. Marcelinho, tudo bem contigo?
Oi, Dani, tudo jóia com você? Primeiramente, obrigado pela introdução. Como o Daniel comentou, eu sou o Marcelo Gomes, eu sou especialista em modernização de infraestrutura aqui no time de engenharia do Google Cloud. E eu gostaria de apresentar os nossos dois convidados, queridos convidados aqui, que é a Silvia Somaz, ela é Head de Retail aqui no Google Cloud, e o Alexander Carvalho, que é Vice-Presidente Global de Entregas da Revenue Code. Silvia e Alexandre, por favor, se apresentem para os nossos queridos ouvintes.
Olá, Daniel. Olá, Marcelo. Olá, Alexander. Tudo bem? É um prazer estar hoje aqui com vocês.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Daniel e Marcelo, pelo convite. Bom, eu sou o Alex, eu sou Vice-Presidente de Global de Delivery da Revenue Code. A Revenue Code é uma empresa americana, com sede na Califórnia, focada em soluções para suportar a transformação digital dos nossos clientes, e a gente já tem uma grande experiência e mais de 15 anos para a vertical de retail. E a gente também é parceiro do Google na entrega de soluções de cloud, né, usando o Google Cloud. E é isso, obrigado mais uma vez aí pelo convite.
Perfeito. Obrigado, Silvia. Obrigado, Alexander. Acho que vocês já perceberam que hoje a gente tem um foco bem legal, né, na nossa pesquisa, né, na Flash Black, olhando principalmente para a vertical de varejo, já para dar um contexto para vocês. O que, que é essa pesquisa Flash Black? Em 2020, Google Cloud procurou a RGA para realizar um estudo. Esse estudo tem o título de Flash Black, descoberta da última Black Friday para a próxima temporada. A ideia foi analisar a performance dos 25 maiores e-commerces brasileiros durante o período da Black Friday. Na realidade, um pouquinho antes da Black Friday, durante e pós Black Friday. Olhando para essa experiência dos usuários do site durante a jornada, a gente conseguiu descobrir muitas oportunidades e caminhos de crescimento para o varejo, tudo através de computação em nuvem, o que para a gente facilita muito o que a gente conversa sempre aqui nos nossos episódios. A divulgação da pesquisa aconteceu no mês de maio, e esse episódio ele é um spin-off do Google Cloudcast para aprofundar um pouco mais os tópicos da pesquisa e um pouco mais também o setor de varejo. Certo, Marcelinho?
Exatamente. E acho que o mais legal, né, que entendendo todo esse processo das expectativas que os nossos clientes têm, é possível fazer uma preparação prévia, né, para futuras demandas, ao invés de simplesmente ter uma reação para essas demandas que vão surgindo e acontecendo no decorrer do tempo. E essa conclusão, né, ela surgiu a partir da gente descobrir que as empresas estavam se preparando para Black Friday. E ela expõe as fragilidades dos sites no dia a dia. Aí eu tenho uma pergunta aí para o Alexander. Pensando em empresas que estão buscando iniciar ou já iniciaram a sua jornada de transformação digital, como que a computação em nuvem pode ajudar essas empresas a ser mais resilientes e fazer uma preparação devidamente própria para o futuro, né? E qual que seria o papel dessas ferramentas aí de previsibilidade de demanda nesse cenário?
Bom, falando um pouco da nossa experiência, né, principalmente com a vertical de varejo nos Estados Unidos, onde a Black Friday é realmente muito significativa, preparar para altas demandas não é algo que deve ser deixado para a gente se preocupar somente em datas específicas, né? E não é somente também ver se o site suporta o número de acessos altos que você vai ter e diz respeito à infraestrutura. A previsibilidade de demanda tem que começar também antes e tem que incluir outros fatores. Se você começou sua jornada de transformação digital, então significa que você quer ser disruptivo, quer oferecer novas experiências para os seus usuários, e aí a previsibilidade de demanda vai além. Hoje existem soluções em cloud e usando Big Data, inteligência artificial, por exemplo, que permite ir além da previsibilidade de infraestrutura, né? A gente já começa a falar aí um pouco sobre consumer behavior. Então, qual que é o comportamento do seu consumidor? Como você consegue prever isso? E é preciso preparar a demanda de comportamento do seu cliente para oferecer uma experiência melhor. Então, com todos os dados coletados ao longo dos períodos, o varejo pode já prever qual produto vende mais, em qual região vende mais, pode fazer otimização de estoque, logística, e aí não só para redução de custo, né, mas para poder oferecer uma melhor experiência para os clientes. Não adianta nada se o site está de pé na Black Friday e aí o seu cliente vai comprar um produto e o produto vai chegar só daqui 30 dias, né, porque você não previu a demanda levando em consideração a localização, o comportamento, a armazenagem do produto. Então, por exemplo, a gente já desenvolveu soluções para clientes de retail onde o cliente poderia definir, por exemplo, qual era o estoque da blusa X, do tamanho Y, da cor Z, que deveria ter em determinada época do ano online ou nas lojas, né? Então, assim, é claro, a nuvem dá escalabilidade, mas hoje você pode ir muito além. A previsibilidade de demanda tem que contemplar a experiência do usuário como um todo, e hoje as ferramentas de cloud existentes, então, permite construir bastante, dar esse suporte bem forte sentido, né? É um vale contínuo que está feito.
Alexandre, é muito bom você tocar nesse ponto. Você falou também uma palavra-chave aí que acaba também ajudando muito os varejistas a trabalharem de maneira, vamos dizer assim, muito mais orientada ao seu usuário, que é a integração. Quando a gente faz a integração de sistemas, é muito bom para otimizá-los e também para melhorar a nossa cadeia. Então, um exemplo aqui, quando se utiliza a integração entre o site, sistema de estoque, sistema de financiamento, por exemplo, com certeza ajudam as empresas a otimizar a cadeia de suprimentos. É um pouco do que você comentou agora, né? Reforço o que você comentou também a respeito das soluções de Google Cloud. O Google Cloud apresenta uma solução, tem uma solução bem específica para a indústria, que é o gerenciamento de API para varejo. Vamos olhar para resiliência, né? Quando a gente pensa em resiliência, esse acaba sendo um passo essencial, olhando para a escalabilidade do site, e olhando para a escalabilidade, as integrações, se elas não existirem, não vai funcionar como planejado toda essa rota comercial que a gente imagina, né? No entanto, muitas dessas empresas, com certeza, ficam receosas em migrar seus sistemas legados com informações muito sensíveis, isso é fato, para a nuvem. Com isso em vista, quais são as dores reais das empresas em manter esses sistemas com a integração e como faz com que esses sistemas podem realmente fazerem uma melhor ajuda para as empresas no dia a dia?
Bom, eu acho que a maior dor aí, principalmente, vai ser na parte de custo mesmo, como o custo para manter esses sistemas integrados, né? A gente, quando fala aí de retail, a gente tem sistemas diversas, com diversas finalidades, diversas tecnologias diferentes, e acaba que você, para poder ter uma integração, para ter uma experiência realmente diferenciada para o seu usuário, acaba que você tem que ter um investimento muito alto, né? Às vezes você tem que comprar uma ferramenta de telo para poder fazer essa integração, você tem que manter as pessoas que têm conhecimento dessa ferramenta para poder dar manutenção, e se você tem já uma ferramenta onde tudo é integrado, por exemplo, como as APIs do Google, eu acho que facilita isso, reduz seu custo, facilita você dar manutenção, facilita você tirar o proveito do que essas ferramentas podem oferecer. Eu acho que redução de custo e ser mais flexível, e falando um pouco mais também, né, de se adaptar às novas desafios, eu acho que uma ferramenta dessa como Google oferece bastante.
Muito bom esses pontos que você comentou, Alexander, e aproveitando, eu gostaria de partir para um outro contexto, né? Acho que um outro ponto que é muito importante para o preparo das empresas tem que ser a disponibilidade de dados, né? Em tempo real e obviamente, a visibilidade disso entre os sistemas, para poder ajudar com que os líderes tomem aí toda a parte de decisões de uma forma mais assertiva. Nesse contexto, o Google Cloud tem uma ferramenta chamada BigQuery, né? Que é uma ferramenta muito utilizada para a parte de data warehouse, completamente gerenciada, sem servidor, e vai permitir aí toda a parte de análise escalonável, uma quantidade aí gigantesca de dados, né? A gente está falando aí de petabytes de queries de busca. Nesse contexto, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Silvia. Como que você acredita, Silvia, que essa solução aí pode ajudar as empresas aí de retail? Qual deve ser o papel dos dados aí na próxima Black Friday?
Marcelo, realmente estamos em um momento de transformação, né? E entender os dados e torná-los realmente úteis nunca foi tão importante. Nós vemos vários varejistas empenhados em montar áreas de dados, né, para conseguir entender muito melhor quem são seus clientes, qual que é o modelo, né, o processo de compras deles, né, e Google Cloud tem muito conhecimento nessa área, né, com aceleradores e principalmente muita inteligência artificial para realmente ter insights e ajudar os varejistas, né. A Black Black Friday é um evento que movimenta muito o varejo e temos visto ele cada vez mais digital. Né? Com isso, entender seus clientes profundamente, conseguir fazer sugestões mais precisas e principalmente em tempo real, são quase uma exigência nos dias de hoje, né? Não é mais um diferencial, né? Eu digo que é uma obrigação hoje, né? Ter os dados, ter isso em tempo real, conhecer o cliente para que realmente você consiga, da melhor forma, ter o melhor do potencial aí desses clientes, né?
E Silvia, você tocou num ponto legal, porque você citou um pouco de jornada, né? Conhecimento dos clientes. Nós mencionamos em outro episódio que os sites que demoram mais de 4,68 segundos para carregar aumentam o bounce rate dos seus usuários em até 90%. Bounce rate é a taxa de rejeição, né? A taxa de abandono, quando um usuário vai lá, visita o site, não faz nenhuma transação e abandona o site do e-commerce, né? Então, você vê que é extremamente sensível esse ponto. Para ajudar, existe a solução de infra-modernization do Google Cloud, né? Para modernização da infraestrutura, ela abrange a modernização, olhando para hospedagem do site, até mesmo a reformulação da própria plataforma. Otimiza o tempo de carregamento, faz com que a sua ferramenta trabalhe melhor para o seu usuário. Isso acaba sendo bem legal, né? Para caso, quando a gente olha em erros de aplicação, nós temos as ferramentas de SRE. SRE é um termo Site Reliability Engineering, é um termo bastante usado. Então, tanto o SRE quanto o APD, que é o nosso gerenciador de API, eles também podem ajudar as equipes do cliente, as equipes das empresas, a superar os obstáculos de forma muito mais eficiente, principalmente quando a gente olha para o tempo de carregamento do site ser praticamente igual a zero, que é o que todos buscam, né? Aí nesse ponto, até pegando o gancho, eu vou colocar uma pergunta para o Alexander. Como esses sites otimizados podem ajudar as empresas olhando para um longo prazo? Qual que é o efeito na construção do relacionamento com o cliente que você ter, por exemplo, trabalhar com um site mais rápido pode ajudar? Você consegue me dar um pouco mais de informação, Alexander?
Bom, Daniel, eu acho que o principal ponto aqui, eu acho que é a fidelização dos clientes, né? Mais uma vez, voltado para a experiência. Quando a empresa de varejo tem seu e-commerce, ela não está vendendo somente o seu produto, né? Mas a experiência do usuário ali de fazer a compra no seu site. Hoje, os usuários de tecnologia, no geral, consciente ou inconscientemente, já tem uma noção do poder que a tecnologia tem. Então, eles sempre buscam por mais informações. Se seu site carregava em um segundo, hoje eles querem que carregue em meio segundo. Então, eles querem saber todos os passos do pedido que eles fizeram em tempo real. Então, você precisa ter uma boa integração. Eles querem comprar produto de forma mais rápida. Quando eu compro, por exemplo, algo e coloco no meu carrinho, a experiência tem que ser rápida. Quantas vezes já aconteceu comigo mesmo, né? Não tô tão certo daquela compra, vou comprar algo, dá erro de estoque, o carrinho demora a carregar, você acaba desistindo de comprar. Então, assim, sites otimizados ajudam na fidelização dos clientes. Se a minha loja tem um site dinâmico, rápido, de processamento de usabilidade, onde eu tenho informações dos meus produtos, dos meus pedidos de forma rápida, clara, traz uma segurança maior para você fazer a compra, né? E a longo prazo, talvez até seu produto sendo um pouco mais caro, você vende uma experiência melhor. Isso faz com que o seu cliente volte. E aí, consequentemente, né, mais vendas, mais receita. E a fidelização não ocorre somente em épocas de pico. Você não pode esperar chegar Black Friday para poder fazer isso. Na verdade, o Black Friday é o momento onde você vai utilizar e vai se beneficiar mais ainda dessa fidelização que você criou ao longo de todo o ano. Então, eu acho que é mais nesse sentido.
E é um ponto importante, até porque você comentou a tua experiência pessoal, nós também como usuários fazemos isso. Às vezes a gente vai procurar um produto, abre dois sites ao mesmo tempo, dois e-commerce ao mesmo tempo e compara a experiência, né? Acho que o ponto final que você comentou também é muito importante. A fidelização do cliente, ela não acontece só na Black Friday, ela acontece numa jornada e você ter um site responsivo, com certeza, agrega muito mais pro usuário, né, Marcelinho?
Com certeza, todos nós somos consumidores também, né? Além de trabalhar num contexto de ajudar as empresas e os nossos clientes a poder desenvolver melhor. E se a gente pensar, né? Vamos pensar exatamente nesse contexto que você, Alexander e Daniel, estavam comentando sobre a questão das empresas, né? Vamos supor que a empresa já resolveu o problema lá de consistência do site, né? Durante o ano. A escalabilidade também do sistema já foi resolvida. A questão de dados, né? Da falta de dados, insights em tempo real. E o tempo de carregamento do site, né? Todos esses contextos, a gente precisa também que a empresa tem que garantir aí que o usuário encontre o produto certo e consiga finalizar a compra. O Alexander comentou um pouco sobre a experiência do usuário, mas eu acho que ponto também é garantir que a pessoa está conseguindo encontrar aquilo que ela precisa dentro do seu site de e-commerce. Então, pensando aí, primeiramente, vamos pensar no cenário de descoberta, né, da pesquisa, que poucos sites aí, ó, hoje oferecem aí busca por imagem ou por voz, né? E a gente tem uma forma de auxiliar aí, isso dentro da plataforma do Google Cloud. Então, seja com Visual Search ou Speech to Text, aí, uma dessas ferramentas aí pode ajudar a esse processo de experiência do usuário, né? De tornar o site mais acessível. Porque não só tendo todo esse cenário de uma experiência boa no site, a gente precisa encontrar o que a gente está buscando quando a gente quer fazer algum processo de compra aí dentro de algum e-commerce. E pensando no caso aí de recomendação de produtos similares, a gente também tem uma ferramenta chamada Recommendations AI, e ele vai auxiliar aí no processo de cruzamento dos dados aí para poder ter uma sugestão melhor. Então vai facilitar com que a gente consiga ter uma experiência boa para o usuário, de quando ele estiver verificando algum produto, navegando dentro de algum produto, ele tenha uma referência boa para poder encontrar outras coisas. Nesse sentido, eu vou aproveitar e fazer uma nova pergunta para Silvia, né? Como que você entende, né, o processo, e para que essas empresas, né, elas possam começar a implementar esse tipo de ferramenta no site delas, e uma boa estratégia aí para os nossos clientes aí, com o apoio dos nossos parceiros?
Busca é um tema muito importante, né? Com os varejistas, eles estão se tornando marketplaces, então conseguir buscar o produto de forma assertiva é primordial hoje em dia. Marcelo, como você citou, o Google tem diversas iniciativas sobre buscas. Estamos disponibilizando uma solução que traz a inteligência do Google Search para o site mobile dos varejistas, né? Hoje essa solução já está em português, né? Então já atende os nossos varejistas localmente. Com isso, conseguimos utilizar a linguagem natural, que exatamente como nos expressamos, né? Exatamente como nós nos expressamos, isso permite que o cliente pergunte da forma que ele entende o que ele busca, e não necessariamente como o produto foi preparado para ser buscado. Então, isso facilita muito em relação à busca, né, por voz. Essa é uma grande diferença, pois nos aproximamos das pessoas, né? Isso faz com que a busca torne-se mais fácil e traga realmente o produto que a pessoa procura, né, ou um produto relevante ao que é pesquisado. Além da busca por texto, também temos por imagem, a busca por imagens. Sabe aquele momento que você está vendo o produto, que deseja, seja, né, na sua frente ou em uma mídia social? Hoje em dia, a mídia social acaba atraindo muito o público, incentivando, né, para uma compra, mas às vezes você não tem ideia de como buscar. Então, através do Vision Search, né, essa solução consegue identificar o produto através de uma foto e relacionar produtos existentes. A outra modalidade de busca é por voz, né, onde as pessoas estão escrevendo menos, né, cada vez mais as pessoas falam muito mais do que texto, né, então é uma nova perspectiva. E hoje o Google disponibiliza a possibilidade de utilizarmos o assistente do Google para ajudar o cliente a encontrar o produto, ou seja, praticamente é como se bater um papo com o assistente virtual e ele nos ajuda a encontrar o produto. Isso é revolucionário, né? Pois além de facilitar a interação, também traz um tema super relevante, que é a inclusão, pois através da voz conseguimos interagir com pessoas que hoje têm dificuldade de ter acesso à compra de produtos pela internet. Tudo isso atrelado a uma recomendação super assertiva, feita para o cliente, né, entendendo o que realmente ele gosta, suas combinações. O objetivo é entender o cliente, né? Como falamos no começo, é o caminho que todos os varejistas estão buscando. Fazer uma recomendação em tempo real, específico para cada um, trazer da inteligência artificial, né, em tempo real, para a prática aplicada aí no marketplace, no site, de como atender melhor o cliente de uma forma personalizada.
Poxa, muito legal esses pontos que você compartilhou com a gente, Silvia, o próprio Alexander. Eu acho que isso daí mostra muito da evolução que a gente teve nesses últimos anos aí, né, Dani, junto com os nossos clientes até. Eu acho que a gente teve um desenvolvimento muito grande aí dentro do processo de e-commerce, na parte de busca e compra de produto, né, de experiência para os usuários. Inclusive o volume, né, se a gente pensar no cenário que a gente está vivendo ainda, né, de muita atividade remota, né, Dani? O que você acha com relação a tudo isso?
Não, exatamente isso. O meu dia a dia também é feito dentro da indústria de varejo, né, as APIs, né, ou esses serviços que a Silvia comentou, que o Alexander comentaram, fazem total sentido. O que você falou, Marcelinho, é fato, né, tempos remotos, né, em que a gente, por conta da pandemia, se manteve mais afastado fisicamente dos produtos e teve que ter uma interação virtual, e essa interação cada vez melhor, seja por voz, por imagem, por busca. Eu acho que isso facilita também a empresa entregar o melhor produto para o cliente. E até pegando um gancho, e agora Silvia e Alexander, se fiquem livres para responder, eu queria puxar mais um tema aqui, olhando para a cultura de experimentação do sucesso, né? Como é que uma empresa hoje pode implementar essa cultura mais orientada realmente à experimentação do sucesso, e garantir que eles se mantenham, que as empresas se mantenham inovadoras e resilientes, se mantenham fortes a longo prazo, oferecendo, claro, os seus melhores produtos? Eu deixo aberto aí para vocês responderem. Acho que faz total sentido também a gente olhar na questão de negócios, né? Não só a questão da tecnologia, mas também como é que o negócio, a cultura ajuda as empresas.
Tá, eu posso começar. Antes eu acho que experimentar é uma opção, né? E hoje isso não é uma opção. A gente tem consumidores mais exigentes, eles já sabem o que a tecnologia pode oferecer. Então, se você está pensando realmente em o que é a transformação digital, né? Como você melhora a experiência dos seus usuários, inovação e experimentação andam juntos. E aí, na verdade, eu vou dar uma dica, porque eu sei que algumas empresas, a cultura de experimentação tem um pouco de resistência, né? Então, eu acho que é olhar para o mercado, observar o que os outros estão fazendo, qual é a demanda dos seus clientes. Eu não vejo isso como uma competitividade, essa troca de figurinha é saudável, principalmente se a sua empresa precisa de casos reais e dados tangíveis para se sentir mais confortável em experimentar. Então, olhar o ecossistema à sua volta, eu acho que é um caminho válido e não se pode deixar de experimentar hoje. Eu acho que a gente está vendo isso mais do que nunca. Então, é só procurar formas onde a empresa se sinta mais confortável para começar essa jornada.
Obrigada, Alex. A nuvem, né, veio para quebrar diversos paradigmas. O Google Cloud acredita que o futuro são os microserviços, a capacidade de processos serem transformados em pequenos serviços que podem ser chamados de qualquer lugar e escalável, né? Porém, essa é uma jornada, né? Nossa visão é que é uma jornada. Com isso, temos a capacidade de conectar todos os sistemas atuais através de APIs e preparar a empresa para essa transformação, né? O que nós queremos fazer, ajudar nossos clientes a se preparar para essa jornada e realmente que essa transformação aconteça. E aí, falando de transformação, né, o momento é transformação, né, transformação digital é a busca do momento. Nós entendemos o que é a transformação, de como podemos ajudar, né, utilizando o nosso próprio modelo de trabalho, que acabamos utilizando internamente para desenvolver nossas soluções, que é buscar a inovação, né? Então, buscar o que ninguém está fazendo e não somente 10% do melhor, né? Que realmente a gente consiga inovar e ir atrás dessa busca e que sejamos disruptivos, né? Essa é uma jornada que, certeza que não tem volta, né? Começamos e hoje é o caminho que todos vamos seguir, né? Hoje o digital já é uma realidade e realmente estamos prontos para apoiar todas as empresas que têm interesse em iniciar essa transformação com o Google Cloud.
Esse ponto, né, transformação, a gente viveu muito isso na vida pessoal, né, durante a pandemia, tivemos que nos transformar e com certeza as empresas, muito mais também do que nós, talvez mais, talvez menos, algumas empresas já estavam mais preparadas, outras um pouco menos, mas acho que o ponto transformação, né, se a gente puder resumir tudo em uma palavra, transformação realmente é a matéria do sucesso, seja no nosso âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Esse é o ponto. Fala, na verdade, Marcelinho?
Com certeza. Constantes transformações e mudanças, né? Isso é que a gente vivenciou. Empresas tendo que mudar da noite para o dia aí, porque era a única forma, né? Para se preparar para todo o cenário que a gente está vivendo agora. E se Deus quiser, vamos continuar tendo mudanças aí, agora para mais positivas também no cenário de volta, né? E aproveitando tudo isso, eu queria agradecer aí a presença dos nossos queridos convidados, Alex e Silvia, por ter compartilhado aqui conosco todo esse contexto de informações que vocês trouxeram, porque nós estamos aqui pelos nossos ouvintes e vocês estão colaborando muito com a gente dentro desse processo todo.
Obrigado pelo convite, pessoal, foi muito bom participar com vocês.
Obrigado, Marcelo, Daniel, Alex, foi um prazer participar.
Marcelinho, recados. Você tem recado, certo?
Sempre, sempre. Lembrando aí, estamos aqui por vocês e para vocês, nossos queridos ouvintes. Então, qualquer dúvida, sugestão, recomendação, correção de alguma coisa que vocês queiram que nós trazemos diferentes aqui nos próximos episódios, googlecloudcast@google.com. Então, interajam conosco. A gente está esperando aí as mensagens de vocês para poder implementar aí nos nossos próximos episódios.
É isso mesmo. Opinião é sempre muito importante. Também agradeço o Silvio Alexander. Muito obrigado por estarem presentes conosco. Ficamos aqui com mais um episódio do Google Cloudcast. Que vocês tenham um caminho muito bom a seguir. Utilizem os nossos conselhos, vamos dizer assim, se a gente pode dizer dessa maneira. Pode ser uma pequena empresa ou uma grande empresa. Acho que os conselhos que foram dados hoje, as indicações técnicas e de negócios aqui são de extrema valia para todos vocês. Mais uma vez, obrigado e ficamos por aqui. Até a próxima.